Capeta, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:03 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Que saudade, né? Que saudade, saudade. Fica um tempão assim sem se encontrar, fica com saudade, viu? É tanto tempo assim não, mas bate saudade. 6:04 na Bahia, segunda-feira, 18 de novembro de 2024. E a gente chega chegando pra mais uma edição da Metralhadora da Informação. Até às 8, e o oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando para mais uma super edição do Tropa de Elite. Eu tô falando dele, aperta do Play e avisa. Marinho Santos. Chegando para mais uma semana de Tropa de Elite, gerado aqui na nossa Gabriela FM. Até às 8 tem Tropa de Elite no seu rádio. Nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia, pelo carinho da audiência. Então vem comigo, vem com Robertinho Scarpita.
É, e a nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, tem Manuel Messias, Tenirinho do Braga e também, é claro, o Paulo José. É o Giro Regional aqui do Tropa de Elite, interligando toda a região. E a sua participação através do 739-8829-1029, viu? Juntinhos até às 8 nessa manhã de segunda-feira. Final de semana foi bom, seu repórter? Prolongado, né?
Prolongado. Descanso, mas... uma cervejinha gelada, tira gosto e tudo bem. Fiquei em casa, fiquei no São Miguel.
Eu dei um pulinho na capital. Nossa capital linda, viu? Nossa capital tá bonita demais.
Salve Salvador!
Salve Salvador, viu? Recebo um abraço, sabe de quem? Do Lago 2 de Julho.
Se eu chegar em Salvador e não for no Largo 2 de Julho, comer minha costelinha de porco.
Largo 2 de Julho, cadê ele? Ele quem, rapaz? O repórter. Bom, estamos chegando então, e você, é claro, vai ser um ouvinte muito que bem informado nesta manhã de segunda-feira. Ontem foi o dia. Nós estamos no mês de novembro, é o mês da prevenção do câncer de próstata, e ontem foi o dia que, um dia que as pessoas precisam se conscientizar, porque a prevenção é o melhor remédio. Quando você faz, o seu exame, identifica, você está ok, outras pessoas não. 90%, seu repórter, o câncer de próstata atinge aí, tem 90%, de cura, quando justamente ele é diagnosticado no início. Então, é importante a prevenção, deixar esse preconceito de lado. Tem gente que fica com aquele negócio quando vê um médico, olha para a mão do médico e aí fica com medo. A gente precisa fazer, o exame, o câncer de próstata, gente.
É, 90% quando ele diagnosticar. Tem medo. Rapaz, você vai ter que ir para o doutor Matheus Thanos, o doutor Juliano. Não,
tem que ir. Passou dos 49, chegou nos 50, daí em diante não tem jeito, viu? E a prevenção é o melhor remédio. A gente faz essa resenha assim, mas é papo sério mesmo. Bom, vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, essa segunda-feira. Segunda semana, essa semana vai ser curta, como eu falei logo no início, Porque teremos aí um feriado na quarta-feira, o feriado Dia da Consciência Negra, um feriado nacional. Vamos saber como é que vai ficar essa semana pra gente e como é que começa a segunda-feira de acordo com a agência Clima Tempo aqui no Tropa de Elite. 23 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, apenas 15% é a probabilidade de chuva para hoje. O sol já deu o ar da graça, mas o tempo está nublado nesse exato momento. 6:08, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Bairro Nossa Senhora da Vitória, Rua da Paz, pedreiro Lucielmo Santos Oliveira, o Zoinho, preso, autuado em flagrante, acusado de espancar a própria mulher que foi preso por uma guarnição da Companhia 69.
Alderico Júnior e Vanessa Geleon se reúnem com um trade turístico de Ilhéus para discutir demandas do setor.
O vereador acusa prefeito de intervir nas eleições para a presidência da Câmara. Detalhes no Tropa de Elite.
A PPI faz nova rodada de negociação do plano de cargos e salários para trabalhadores de Itacaré.
Homem morto com requintes de crueldade após assassinado, teve corpo carbonizado na região do Cururupi.
Olha, o número de acidentes registrados na cidade de Ilhéus, nas estradas da Bahia, nesse final de semana, assustador. Inclusive, entre eles, o jogador com passagem pelo Colo-Colo morreu num acidente ali na 101, pertinho de Mascote, né, seu
campeão
repórter?
Campeão pelo Barcelona.
É, muito triste aí. Inclusive, o time emitiu nota de pesar, tanto o Barcelona quanto o Colo-Colo. Tem outra notícia aqui, o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelando que a Bahia lidera o ranking de população rural no Brasil. E ainda...
matou marido e filhos envenenados, ainda filmou, foi absolvida pela justiça.
É, rapaz, esse crime eu vou te contar, viu? Suspeito detido com drogas e balança de precisão, tem a movimentação do plantão policial, os bastidores da política. A partir de agora você é nosso convidado a ser um ouvinte muito que bem informado.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia! Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, senta!
A hora certa, você tá ligado no Tropa de Elite, são 6:10. 6:10. Olha, na cidade de Ubatão, Escarpeta, o clima esquentou, viu? Durante sessão... o atual presidente da Câmara de Vereadores de Ubatã, ele que é o ex-investigador da Polícia Civil, está afastado, o Gabriel Nassif, que é do PT, fez um duro discurso após ser preterido para a presidência da casa. Então, o grupo do prefeito Tinho, que também é do PT, anunciou apoio à candidatura de Paulo Silva, que é do PP, vereador eleito e atual vice-presidente e atual vice-prefeito à presidência do Legislativo. O Edil, do mesmo partido do prefeito, o Gabriel Nassif, acusou Tinho de articular nos bastidores a retirada de apoio para sua candidatura a presidência da Câmara, conforme ele apurou, e logo após as eleições, o Gabriel Nassif teria procurado o prefeito e perguntando se havia algo contra a sua candidatura. Após o gestor ter dito que não fazia qualquer oposição, o atual presidente teria iniciado as articulações buscando a reeleição. O vereador, no entanto, foi, conforme ele mesmo relatou, surpreendido com o trabalho de bastidores realizado por intermediários do prefeito. Segundo Gabriel Nassif, o prefeito não teve coragem de se posicionar oficialmente sobre a sua preferência e, se necessário for, a partir de 1º de janeiro, o Gabriel disse: desembarco do governo. O governo do prefeito Tinho, vai sair do governo.
Você lembra da confraternização lá que ele estava presente?
O Gabriel estava presente.
Mandar um abraço à turma de Ubatã. Daqui a pouquinho tem mais informações daquela região com o nosso querido Vini Santana. Já que você está falando de Câmara de Vereadores, tem uma matéria no Boca News, do nosso amigo Boca de Lato. Inclusive, mandar um bom dia para a turma que acorda já ouvindo a gente. César Porto ganha força para a presidência da Câmara de Ilhéus com apoio de Jabes Ribeiro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria. Uma matéria aí que a gente vê que a articulação dos bastidores da política, seu repórter, tá porque tá chegando a hora, né? Dia 1º de janeiro tem a eleição da mesa diretora.
Afunilando, né?
E outro detalhe também, que alguém precisa avisar a vereadora Rubia, que a vereadora Ivete foi a primeira mulher a presidir. Ela assumiu a presidência da Câmara
conduziu a eleição, no qual o Paulo Carquija foi eleito, e deu sequência aos trabalhos. Então a Rúbia Carvalho não pode ser a primeira presidente da Câmara. A vereadora Ivete Maria, Ivete do INSS, foi a primeira vereadora presidente da Câmara. Mesmo pelaquele período, né, de 24 horas, 48 horas, mas esteve na presidência. A história tem que ser preservada, né, senhor repórter?
Ivete Maria.
Fez história. A primeira mulher a assumir a presidência da Câmara de Ilhéus foi a vereadora Ivete Maria. E conduziu o processo de eleição no qual o Paulo Carquija foi eleito presidente. Vamos fazer o primeiro giro regional, trazer o Matheus Santos, o locutor vereador. Né? Daqui a pouquinho tem notícias do Vitória. Vitória, o pessoal está triste, né? A torcida do Vitória, né, seu repórter? Pode cair?
Não. Vitória tá, vai jogar.
Não pode cair, não? Eu vi dois times da Bahia, estão numa situação difícil. Clima da capital, o pessoal está triste, cabeça inchada.
Vitória vai jogar, inclusive é confraternização marcada.
Do Vitória Amado.
Vitória Amado, antigo Chinaê, My House.
Daqui a pouquinho o Denildo Braga vai trazer informações do futebol, mas eu senti na capital baiana, né, o clima dos torcedores dos dois times. O pessoal tá triste, viu?
A Vitória joga fora contra o Criciúma e o Bahia joga contra o Palmeiras na Fonte Nova.
6:15, primeiro giro chegando.
No Tropa de
Matheus Santos, locutor vereador. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro. E Matheus Santos vem chegando com informações para nossa região e também para nossa querida Uruçuca. O Festival da Cultura Quilombola de Itacaré foi destaque ao vivo no programa É de Casa da Rede Globo. Representatividade e tradição na TV Nacional Aberta. E vale lembrar que hoje em Uruçuca acontece a sessão na Câmara de Vereadores também. Você não pode perder, tá certo? Então, Câmara de Vereadores, a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, convida toda a comunidade. Lembrando que amanhã tem atendimento médico com o Dr. Antônio Manuel no ramal do Jacarandá, ali na Fazenda São Jorge. Então, todos os moradores preparem aí seus documentos com identificação e seu cartão do SUS, que o Dr. Antônio Manuel e toda a sua equipe estará chegando para fazer o atendimento. Olha, inscrições prorrogadas até o dia 19, portanto amanhã, para fortalecer a formação e a especialização dos moradores do nosso município. O projeto Meu Emprego, Meu Futuro oferece uma oportunidade única. Cursos de qualificação em áreas de grande demanda e relevância, como unha em gel, garçom, operador de retroescavadeira, camareira e eletricista predial. Esses cursos abrem portas para uma formação sólida e valorizam o crescimento profissional de nossa população. Então, portanto, você tem hoje e amanhã para inscrições dos cursos de operador de retroescavadeira, também o curso de eletricista predial e o curso de unha em gel já foi esgotado, então não tem mais, mas tem ainda o curso de camareira para você estar fazendo e o curso de garçom no município de Uruçuca, tá? Olha, outra coisa também em Uruçuca, que bacana, o projeto de extensão Mais Turismo Científico no IFE Baiano é uma iniciativa do campus Uruçuca e tem como objetivo oportunizar o acesso de estudantes de nível fundamental e médio de municípios da região a atividades educacionais, interdisciplinares e socioculturais que convergem para fortalecer o campus como espaço de turismo científico e de popularização das ciências. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Um abraço.
Bom dia a todos, amigos, e com certeza até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, Matheus Santos, o locutor vereador, trazendo as informações aqui. Seu repórter, cena, né, de filme de terror, corpo carbonizado, cururu. Você tem mais detalhes desse caso já? A equipe do Departamento de Polícia Técnica já identificou essa vítima, motivação desse crime? Que situação, viu?
Quebra-cabeças para o delegado da Polícia Civil, doutor Helder Carvalhal, que é do Núcleo de Homicídios de Ilhéus. E aí, esse corpo, um homem, foi assassinado e teve corpo carbonizado na região do Cururupi, na zona sul de Ilhéus. O corpo foi localizado por populares no último sábado, que imediatamente acionaram a Polícia Militar a Companhia 69 e o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Informações, segundo informações, dão conta que o crime com requintes de crueldade aconteceu entre a madrugada, é, e nas primeiras horas do último dia 16, proximidades do lixão do Cururupi. O corpo foi submetido a exame de DNA através da equipe de peritos odonto do DPT de Ilhéus, no sentido de apontar a identidade da vítima. O comandante-chefe do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, delegado Helder Carvalhal, vai montar um quebra-cabeças para poder, junto com o DPT, identificar a vítima e o motivo do assassinato.
É, daqui a pouquinho também vamos buscar mais informações sobre o afogamento ontem no Cururupi. Teve afogamento e a gente alerta mais. Precisamos de um grande plano. Atenção, a equipe do governo que aí está até o dia 31. A gente precisa parar de deixar Ilhéus nas manchetes. As pessoas morrendo afogadas nas praias. Falta o quê? Um efetivo maior? O que é que está acontecendo? Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes aí, vítima de afogamento no Cururupi. Olha, policiais da 68 apreenderam arma e droga durante um patrulhamento na região do bairro do Malhado. É, foi na quinta-feira já, meu seu repórter, depois do Tropa de Elite, a equipe da 68 realizava uma ronda de rotina no Malhado, quando recebeu informações de que existia indivíduos armados na região da Gamboa. E com apoio da guarnição da 68, chamou outra, depois chegou a 70 também. Os policiais se deslocaram até o local indicado para verificar. Ao chegarem, os policiais foram recebidos com disparos, né? Rolou troca de tiros. E aí, suspeitos armados pipocaram contra a polícia do lado de cá. Ó, foi pega pra capar, viu? E visando resguardar a integridade física da equipe, os militares então reagiram e um dos suspeitos foi atingido, sendo imediatamente socorrido ao Hospital Regional Costa do Cacau para atendimento médico. Eles foram, né, apreendidos com 3 oitão, teve também 297 pedras de crack, 53 buchas de maconha, uma pochete e 2 celulares que foram apresentados no plantão da 7ª Corpim para as providências cabíveis. Agradecer a equipe da Ascom, da 68CIPM. E o plantão policial voltou então para a região central da cidade, né, senhor? Pô, tudo definido, tá tudo funcionando, beleza lá, né?
Plantão central, 7ª Corpim, no centro de Ilhéus.
Vamos lá, o primeiro giro agora no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem? Dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A turma que manda mensagem pra gente, 739-8829-1029. Everton Mendes tá ligado com a gente, um abraço. Daniel, motorista da saúde, bom dia, Daniel. Ciso Boy tá cedinho já ligado com a gente, né, Ciso Boy? Bom dia, Marinho Santos Escapito. Hoje meus parabéns, vai para o Squash de Ilhéus. No nome do homem velho, hein? Marcos Lazzarini, Cadu Mundinha e toda a equipe que foram bem classificados lá em São Paulo no campeonato do Squash, né? O homem, 6 vezes campeão já?
Cláudio, o Cal Mundinha.
É, o Cal Mundinha ele botou aqui. Agora, 6 vezes campeão, seu repórter?
Hexacampeão.
Hexacampeão aí.
Ricardo, homem velho. Mas teve 2 aí também, né? Que o Cal.
E o Marcos Lazzarini.
Marcos Lazzarini, botou aí, foi.
Tá aqui.
Mas ninguém conhece como Lazzarini, não, viu?
Conhece como quem, rapaz?
Bota o nome do cabra certo aí pra todo mundo ficar sabendo.
Ciso Boy botou aqui Marcos Lazzarini.
O Ciso Boy, sabe qual é o nome do cabra? É Cal e o Marcão.
Pronto,
é o Marcão.
Boy.
Senão o Rogério Falcão não vai saber quem foi. É. O Cláudio é o mesmo Cal Bundinha. E o Marcão chegaram na semifinal, cada um na sua categoria. Ricardo Miveri vai trazendo aí o hexa, é o professor Ricardo Ramos, que já tinha sido pentacampeão baiano e pentacampeão brasileiro, agora consegue o hexacampeonato. O Squash é um... Diz que as Olimpíadas vai aprovar.
Que bom, velho.
E de repente o Ricardo vai para as Olimpíadas.
Já
aí,
pensou? Que legal, representar bem.
Não sei como é que ele consegue tudo isso. E ele joga bem, ensina bem, professor. E o Squash é o primo do tênis, fundado em um presídio da Inglaterra, né? E veio pro Brasil agora e está. O Ricardo conhece muito bem do Squash.
Tem ouvinte aqui na bronca, lá na região do Santo Antônio. Diz que o bar do nosso amigo Jorge Anunciação tá fazendo muita zoada lá, viu? Ai, 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 ai. Atenção, nosso amigo Jorge Anunciação lá no Santo Antônio, viu? Distrito de Santo Antônio. O pessoal tá aqui reclamando, rapaz. Marivone lá em Sambaituba, ligado com a gente. Luiz Cláudio, homem da segurança. Tem gente na bronca também. E o povo fala aqui no Tropa de Elite. Cadê, rapaz? Fala, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui a metralhadora da informação. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, viu? Bom dia.
Bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Quero falar aqui sobre o atacarejo.
O que é que tá acontecendo?
Todo dia pra dar o troco da gente é uma lambança. Quer empurrar sacola na gente, goela abaixo. O mercado nunca tem troco. É melhor tirar a função de receber o pagamento no dinheiro e deixar só no débito e no Pix. Tá difícil ir lá comprar.
Tá vendo? Turma tá na... Tem que ter o troco, né, seu repórter? Esse negócio é a mesma coisa, você comprar dando, né, sacola. Não, eu vim trazer uma sacola aqui.
Você já visitou a Atacarejo? Eu não.
Eu também não, viu? Eu
ainda não passei por lá, não.
Samurai do Asfalto, bom dia!
Bom dia, autoridades da comunicação, eu por cá. O Baitaba Ilhéus, tudo tranquilo, graças a Deus. Tempinho carrancudo, como diz ele. O melhor repórter policial da Bahia, Marinho Santos. Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz e grandes realizações. Vamos que vamos, é tudo nosso e nada deles. A vida só é dura pra quem mole. Partiu, ninguém viu, só Jesus viu. Aquele abraço, Robertinho Escarpita.
Animais, o
samurai.
Samurai acordou hoje, rapaz.
Será que o samurai conhece o tenente coronel Ozanar?
Com certeza, acordou hoje, rapaz, retado, viu? Olha o perigo aonde, rapaz, onde é que tem perigo? A questão da ponte, os vídeos circulando aí, luminárias despencando, a gente alertou há 15 dias atrás, quando se faz o retorno para entrar na 13 de maio, né? E aí, graças a Deus, não atingiu nem o carro. E agora na ponte, seu repórter, luminárias penduradas, algo precisa ser feito. Aí o governo está fazendo uma campanha em sites, né? Bota a ponte estaiada, Jorge Amado. O governo precisa pegar esse dinheiro que ele está gastando lá e poder botar uma iluminação nova.
Tanto o governo do estado quanto o governo do município.
É complicado isso aí, já que é de responsabilidade do governo do estado.
Vamos fazer um pedido ao prefeito eleito, Valderico Júnior, assumindo o governo, de imediato ele acender essa ponte aí, clarear a cidade, a ponte, o cartão postal de Ilhéus. Ó, Gessé, esse rapaz é incansável. Nós quase que não recebemos reclamações do setor de iluminação pública. Esse rapaz tem que dar César o que é de César, tem que ser aproveitado pelo próximo governo, independentemente de que ele foi colocado por vereador A, B ou C, mas dá conta do recado. Tanto é que ele foi exonerado, foi afastado do cargo quando teve um rompimento do vereador com o prefeito e, em seguida, mandaram convidar ele de volta, chamamento para o Gessé voltar à base, e voltar ao setor de iluminação pública.
E a turma gosta. Para a gente fechar aqui, o Ratinho Menezes está lá no Residencial Rio Cachoeiro mandando alusão para sua mãe, né? A dona Luzia, pro Axé Eletricista.
Até Axé, né?
Axé, Axé. Clotilde. É, a ONG. Bota. A ONG mais você. Mas essa Otacília é de lá, não é de cá, não, viu? É dona Ota. E tem a Otacília cá do Centro de Assistência Renal. Mandar um abraço também pra turma. Já mais mensagens no nosso WhatsApp. Cadê ele, rapaz? O motorista internacional do Tropa de Elite. O homem do topete charmoso.
Betinho.
O homem tem duas lojas de perfume dentro do carro, rapaz. Né? É o Humberto Demétrio, um abraço. Seu repórter Marinho Santos, a eleição da mesa diretora da Câmara de Ilhéus tá que tá prometendo aí ser uma das mais acirradas. Agora,
por quê?
Porque, veja bem, você
todos os vereadores, quase todos, são candidatos.
Sim, então promete ser acirrado, mas eu acredito que aí tenhamos dois nomes apenas nesta reta final. Eu tô com a matéria no ponto aqui.
Você vai dizer os dois nomes que estão na reta final aí, estão se posicionando?
Não, ainda não posso revelar, não, mas acredito que serão apenas esses dois nomes indo até o dia 1º de janeiro. Mas uma matéria interessante que saiu aqui no Boca News, com o apoio do ex-prefeito e presidente, secretário-geral do PP, né, o Jarbas Ribeiro, César Porto se fortalece na disputa pela presidência do Legislativo e propõe novos projetos para modernizar a Câmara e fortalecer o trabalho dos vereadores. Há duas semanas, a redação do site Boca News trouxe em primeira mão a notícia sobre a possibilidade do vereador César Porto estar à frente da presidência mais uma vez. Desde então, a candidatura de César Porto tem ganhado apoio significativo entre os novos e reeleitos vereadores, tornando-se uma opção viável para liderar a Câmara em um segundo mandato. Essa semana, a candidatura do Porto foi ainda mais fortalecida com a declaração de apoio de Jarbas Ribeiro, ex-prefeito de Ilhéus, né? O César Porto, ele terá como uma das suas prioridades melhorar as condições de trabalho para os vereadores, visando uma atuação mais efetiva na cidade. Entre suas propostas está a criação de um projeto de desapropriação para construir uma nova sede para a Câmara, proporcionando um espaço mais adequado para atender as demandas dos parlamentares e da população. César Porto pretende estabelecer uma parceria próxima com o Executivo, buscando apoio para fortalecer o Legislativo e garantir que todos os colegas tenham igualdade de condições para o pleno desempenho de suas funções. Seu objetivo é proporcionar estrutura de recursos para que cada gabinete trabalhe com eficiência, de modo a atender melhor as necessidades da população de Ilhéus. Com experiência e habilidade para integrar o Legislativo e o Executivo, tem que ter esse elo. César Porto mostrou, né, capacidade, inteligência de articulação e agregar. Olha o que a gente está falando aqui. O Legislativo, ele precisa estar forte, os poderes são independentes, mas precisa ter harmonia e agregar, seu repórter.
Na minha opinião, Scarpita, o César Porto já foi presidente da Câmara. É melhor colocar um presidente que já tem experiência do que colocar um vereador barriga verde para assumir.
Agora veja bem,
a presidência.
Escuta essa. Se o Jarbas entra no jogo, né? O PP é um partido que está aí na base com o Valderico Júnior. Então, fica tudo alinhado, tudo ajeitadinho, né? E o suporte, eu tenho certeza aí que promete ser mais acirrada ainda esses próximos dias, viu, senhor?
Agora a pergunta é a seguinte: ai, se César Porto conseguisse organizar, reorganizar aquele time que ele tinha quando foi presidente, aquela equipe que ele tinha quando ele foi presidente da Câmara.
O César, ele é responsável por grandes avanços na Câmara, né? A questão da transparência, um departamento jurídico forte, Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo. E agora com essa proposta, a Câmara não tem mais condições de continuar naquele prédio, o Palácio Teodolino.
A comunicação da Câmara.
Muito boa.
Porque tem comunicação aí que é incomunicável.
Vamos desejar boa sorte aí para o César Porto e continuar acompanhando, né, os bastidores da eleição da Câmara de Ilhéus. Bom, tem agora Vini Santana e mais um giro aqui no Tropa de Elite. Bom dia a você.
No Tropa de Elite.
Vini Santana, chegando.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de segunda-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-98271-63, repetindo 739-98271-63. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto, tá certo? E agora vamos para as informações. Olha, um policial militar da reserva foi preso na madrugada desta sexta-feira em Maraú, suspeito de tentar matar o irmão e o sobrinho a tiros. O crime aconteceu na praça central da cidade e chocou a comunidade local. Conforme as informações do site G1, as vítimas Gleidson Teixeira e Evêncio Santos foram baleadas após uma briga familiar durante uma confraternização que envolvia consumos de bebidas alcoólicas. As razões do desentendimento ainda não foram detalhadas pelas autoridades. Os feridos receberam os primeiros socorros no posto de saúde de Maraú, mas devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidos para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, onde permanecem internados. O suspeito tinha fugido e acabou que a polícia localizou em sua residência, onde foram apreendidas duas armas de fogo, incluindo o revólver utilizado no crime. E olha, outra informação que a gente vai trazer no nosso giro regional de hoje, desta segunda-feira, é também em Maraú, e dessa vez a Adriele Santos Nascimento, uma adolescente de 16 anos, foi assassinada a facadas no povoado de Campinhos, em Maraú. De acordo com as informações da Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da jovem, cujo nome ainda não foi divulgado. O corpo de Adriele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, da região para necropsia, e a Polícia Civil informou que está conduzindo buscas para localizar o suspeito e apurar as circunstâncias do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Maraú. Bom, meus amigos, com essas duas informações, essas duas tristes informações, é muito ruim começar a semana falando sobre feminicídio, sobre crimes, mas vamos lá, né? Eu vou ficando por aqui, eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-98271-63, repetindo 739-98271-63. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu, Vini Santana! Amanhã você volta trazendo mais informações aqui do Tropa. Vamos para um rápido intervalo comercial. Destaque da volta, repórter Marinho Santos.
Olha, bairro Nossa Senhora da Vitória, Rua da Paz, o pedreiro Lucielmo Santos Oliveira, apelidado de Zoinho, foi preso, autuado em flagrante, acusado de ter espancado a própria mulher dele. E foi preso por uma guarnição da Companhia 69, que tem no comando o Major PM Soeiro.
Já já vamos falar também de política, dessa vez agora, da reunião, né, entre prefeito eleito, vice-prefeito e o trade turístico da cidade de Deus. Sai daí não, até as 8, Tropa de Elite, tá no ar!
Volta já.
Tá na hora, 6h43 na Bahia. 6h43. Olha, tá acontecendo nesse exato momento a Assembleia dos Trabalhadores na Barrica Libu, em Itabuna. Viu, seu repórter Marinho Santos? Mandar um abraço aí, o nosso querido Ulisses Abade e toda a diretoria do Sindicacau, na luta aí pelos direitos dos trabalhadores, né? O Sindicacau, desde a semana passada, convocando os trabalhadores da Barrica Libu de Itabuna para essa Assembleia Geral, fechamento de acordo coletivo para, né, 2024-2025. Hoje, segunda-feira, desde as 6h30, lá na porta da Barrica Libu, em Itabuna.
Tá de parabéns essa nova diretoria do Sindicacau, que chegou chegando. Presidente Ulisses Abade, Scarpita.
Amanhã é a vez daqui de Ilhéus, hein? A Assembleia dos Trabalhadores da Barrica Libu de Ilhéus será amanhã, e o Sindicacau está convocando todos os trabalhadores e trabalhadoras para essa Assembleia Geral, fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2024-2025. Amanhã, a partir das 8h30, na porta da fábrica Barrica Libu, aqui em Ilhéus. Terça-feira, dia 19. E também na quarta-feira, dia 20. Serão dois dias para essa negociação com a Assembleia Geral dos Trabalhadores da Barrica Libu. Nesse exato momento, tentar o contato ainda no programa de hoje com o Ulisses sobre essa Assembleia lá com os trabalhadores em Itabuna da Barrica Libu. E amanhã é a vez aqui de Ilhéus, terça e quarta, a partir das 8h20, na porta da fábrica Barrica Libu.
Olha, Scarpe, bairro Nossa Senhora da Vitória, último sábado, guarnição da Companhia 69, no comando do cabo PM Ala, prendeu, autor em flagrante, o pedreiro Lucielmo Santos Oliveira, mais conhecido como Zoinho, 35 anos. Ele é acusado aí de acusado de tomar ódio através do inimigo Satanás.
Meu Deus do céu, rapaz.
Espancou a própria mulher. Deus,
Nossa Senhora.
Espancou a mulher dele na própria residência, na Rua da Paz, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. A vítima, a mulher do Zoinho, de iniciais JBS, 44 anos, ela recebeu murros nos olhos, mordidas pelo corpo, puxões de cabelo, puxou pelo cabelo, além de ficar ferida no pescoço e acima do olho direito. Levada no fundo da guarnição da Polícia Militar, o agressor ficou detido na carceragem da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil no centro de Ilhéus. Ouvido vai ser, né? Ele vai ser ouvido pelo delegado Dr. Helder Carvalhal pelo crime de lesão corporal dolosa previsto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro. E depois tem que pegar o Zoinho e encaminhar para a delegada doutora Camila ou para as outras delegadas aí da DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, para ele parar com essa onda de agredir mulher. Homem que bate mulher é covarde, meu pai sempre me falava isso, viu? Agora em Ilhéus, na Bahia, a hora certa para você são 6 horas e 48 minutos, 6h48.
Vai se atrasar não, seu repórter, 6h48 na Bahia. Tá pintando bola dentro, a notícia triste que a gente tem do acidente de ontem, né, seu repórter Mário Santos, jogador, passou pelo Colo-Colo.
Barcelona, foi campeão baiano da segunda divisão.
Ele fez um story no Instagram, né, saindo lá da Camamu, acho que ele passou pro Camamu, pegou travessão, BR-101 e seguiu, ele ia pro RJ. Né?
Ele estava atuando, jogando na Portuguesa, e antes do acidente ele tinha acabado de falar com o presidente da Portuguesa.
Vamos ver se o Edenildo Braga traz essa informação. Se não trouxer, a gente vai trazer mais detalhes. Está no ar, então, o Futebol no Tropa é a pauta de agora, porque começa mais um quadro. Bola dentro. Edenildo Braga. Cadê você, Edenildo Braga? Chegue chegando nessa manhã de segunda-feira aqui no nosso Bola Dentro. Bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas e começamos com a Série B do Campeonato Brasileiro. Pintou o campeão. O Santos conquistou o acesso e o título à Série A do ano que vem. O título da Série B, mesmo com a derrota no final de semana por 2-0 para o CRB. Recebeu taça e tudo na Vila, mas a torcida ficou na bronca com a derrota. Os jogos, o Operário 1, Mirassol 1, Novo Horizontino e Paysandu, também empate 1-1. O Amazonas perdeu para o Goiás por 4-0. A Ponte, rebaixada, perdeu para o Sport também por 4-0. O Brusque acabou sendo rebaixado, mas venceu o Guarani por 2-1. O Santos, como já falei, perdeu para o CRB 2-0. Chapecoense 2, Curitiba 1. Hoje jogam Botafogo e Avaí, e o Ceará ainda busca a vaga na elite, vai enfrentar o América Mineiro. O Santos tem 68 pontos, o Mirassol tem 64, o Novo Horizontino com 64, o Sport tem 63 pontos. Na briga, na quinta colocação, está a equipe do Ceará com 60. Rebaixados a Série C do ano que vem, Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Portanto, Peixão aí campeão da Série B 2024, retorna à elite no ano que vem. No Campeonato Brasileiro Série A, nós tivemos apenas uma partida no último sábado e o Atlético do Paraná saiu da zona do rebaixamento, bateu o Atlético Mineiro, placar de 1-0. O Atlético do Paraná, 14º lugar, 37 pontos. O Mineiro, 10º lugar, 42. Já com relação à seleção brasileira, após empate com a Venezuela 1-1 na última quinta-feira, o Brasil, 4º colocado, com 17 pontos, volta a jogar amanhã. Salvador, 21 e 45 45, Arena Fonte Nova. O adversário será a equipe do Uruguai, que está em segundo com 19 pontos. Na partida final do Campeonato Intermunicipal, realizada ontem em Crisópolis, uma surpresa. A seleção da casa perdeu para o Castroalves por 4-0 e vai ter que reverter o placar domingo que vem na casa do adversário para tentar ficar com o título de campeão do Intermunicipal 2024. E para fechar, uma notícia triste no futebol nacional. O zagueiro Michel Pereira, da Portuguesa do Rio, morreu aos 33 anos em um acidente de carro. O clube da Ilha do Governador confirmou a morte do jogador neste domingo, após receber informações da família. A diretoria classificou o fato como uma das maiores tragédias de nossa história. O acidente aconteceu na Bahia, estado de origem de Michel. Ele era natural da cidade de Camamu. Michel Pereira foi revelado pelo Colo-Colo e passou por outros clubes baianos, como Serrano e Atlético de Alagoinhas. Em São Paulo, ele jogou por Ituano e Rio Claro. No futebol carioca, além da Portuguesa, defendeu o Bangu e o Nova Iguaçu. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens, em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. A Comercial Boa Ideia agora com a super novidade para os seus drinks, o gelo de sabor. O melhor que está tendo você encontra ali na Comercial Boa Ideia. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Valeu que valeu, é Denildo Braga, bom dia, bom dia. Tá aí, notícia triste, né, seu repórter?
O zagueiro Michel Pereira morreu ontem.
Michel Pereira.
Esse grande acidente, um grave acidente de carro, 33 anos. Ele que foi vice-campeão, o campeão baiano pelo Barcelona, né? E perdeu a vida aí, a cidade de Camamu, ele era Camamu, natural de Camamu, está em luto por conta da morte do Michel. Olha, o time da doutora Socorro Pastor jogou a grande final da ADESC entre os times do City e Pilec e City. O Rafael Pastor, que se sagrou campeão, o Pilec é tricampeão, o técnico foi Márcio Almeida. O gol de escanteio, passe de Luan, 1-0 e Pilec campeão aí do campeonato da ADESC, mandando um abraço a Júlio César, o Imperador Scarpita.
Um abraço aí, logo mais às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, melhor quezinho do rádio. Amanhã tem mais futebol aqui, também queremos saber como é que tá, né? Os preparativos, seu repórter, o Mário Pessoa vai estar tudo direitinho, né? Pro Baianão 2026. O Barcelona parece que vai ter que jogar em Porto Seguro. Já ouviu um buchicho aí, viu? Logo mais às 5 da tarde tem a melhor resenha do Rádio Baiano aqui da Gabi, é claro. E amanhã tem mais. Edenildo Braga volta amanhã. Mandar um abraço pro Ed aí, viu? Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Mais uma passadinha aqui no nosso WhatsApp. A Joelma lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Uma semana abençoada. Valeu. Bom dia, meus amigos Robertinho, Scarpita e Marinho Santos. Uma excelente segunda-feira abençoada. Amém. Antônia Selma, lá em Serra Grande. Um abraço pra todos. Ontem, quando eu passei voltando de Salvador, vi a dona, amiga lá,
da vendendo cocada. A cocada.
Rapaz.
Só vou conhecer ela quando o vereador Dai da Serra me levar lá para conhecer ela.
Ai, 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 olha só, Marinho Santos Scarpita, bom dia, meus amigos. Fizeram um tapa-buraco aqui, mal feito, na Princesa Isabel. O que aconteceu, rapaz? O pessoal parece que joga de qualquer jeito, né, o asfalto. Diz que taparam uma parte e deixaram outra parte sem nada. Rosana Costa, que a semana seja abençoada, valeu. Vamos aos áudios aqui, mais uma rodada, o povo fala no Tropa. Marrom, bom dia, Marrom, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz segunda-feira e uma abençoada semana para nós. E a coleta do lixo em Léo tá irregular, hein? Aqui no bairro do Malhado, são montanhas de lixo. em todas as esquinas. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Tá na bronca o Marrom aí, coleta do lixo, descendo a desejar.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui é Carranca.
Fala, Carranca.
Não, abraço a toda a família Carajé Popular.
Ah.
Bom dia, Fabrício Nascimento, a todos os esperantes e a todos os ouvintes.
Valeu.
Bom dia a todos. Uma semana.
Ô, menininho lindo. Eu quero ver a foto, viu, Carranca? Tirar a foto.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Ligado no Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso. Escarpita, Uruçuca, na rota das festas maravilhosas.
Você tá o festeiro retado, viu, Bolinha?
Sábado 16 de novembro. Foi realizado no Suca uma mega festa, uma super festa, apaixona o Suca, realmente parou o Suca. Realmente uma festa repleta, muita, muita gente bonita, uma festa amanheceu o dia, com quatro cantores, realmente fizeram a festa. O último foi o Natanzinho Lima. Sucesso, sucesso, sucesso. Nunca vi tanto chapéu preto. Realmente uma festa realmente, que ficou na história. Uruçuca tomada praticamente o centro todo de carro. Agora muita, muita chuva também, mas não parou da alegria, da satisfação. A festa realmente que deixou saudade para quem participou. Mandar um abraço aos seus ouvintes de carteirinha. Temos aí Banco do Pedro, o Abel, o irmão do Abel, ligadinho todo dia em você, o Claudinho, professor aqui de Uruçuca, o Antônio Carlos Faria e Léo também, são ouvintes de carteirinha do Tropa de Elite. Aqui é o de Uruçuca, Jorge Sena Gomes, para o seu programa, Escarpita.
Jorge Sena Gomes.
Um abraço, Bolinha, a todos.
Você tá um festeiro retado. Eu já soube que você botou um chapéu, né? E curtiu aí a festa com o Natanzinho até o dia amanhecer, viu, Jorge Sena? Jorge Sena é torcedor do Fluminense, né, repórter Mário Sena?
Acho que é Fluminense.
Fluminense, né, o Bolinha aí. Um abraço, Bolinha, viu? Bom, vamos trazer a Nath Almeida, né? Daqui a pouquinho eu vou falar dessa reunião. Valderico Júnior, prefeito eleito de Ilhéus, junto com a Vanessa Gedeon e o trade turístico da cidade de Ilhéus. Verão tá batendo na porta. O que é que nós vamos ter aí? É? O que é que nós vamos ter para oferecer ao turista, seu repórter? 6h57 na Bahia. Faltando 3 minutinhos para as 7. Já mudou 2 para as 7 agora. Apenas 2 minutos. É hora de mais um giro regional. Nath Almeida tá chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. A Câmara de Vereadores de Itajuípe aprovou por unanimidade, na sessão ordinária da última quinta-feira, dia 14, o projeto legislativo de número 021/2024, que concede o título de cidadão itajuipense ao administrador público Gilson Nascimento. A iniciativa, de autoria do vereador Jorge Marabá, reconhece os serviços prestados por Gilson ao município, especialmente na área de trânsito e mobilidade urbana. A solenidade de entrega de título está marcada para o dia 12 de dezembro, quando Itajuípe prestará aí a sua homenagem a Gilson Nascimento. Em Floresta Azul, o prefeito eleito Bambu já deu início ao processo de transição de governo com a atual prefeita Gisélia Santana. Em uma reunião realizada na semana passada, Bambu apresentou a equipe que acompanhará aí nessa etapa de transição, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, uma semana maravilhosa para todo mundo.
Valeu, Nath.
Volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath. Ao meio da manhã a gente se encontra. Beijo enorme, alegria sempre. 7 em ponto. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso, aquele chocolate quente, seu repórter. E tem a turma do mingau também, a turma que gosta de tomar um mingauzinho. Mandar um abraço aí. Feirinha do Guanabara ligado com a gente. Central do Malhado, Central da Urbis. Em cada ponto do mingau espalhado pela nossa região, a turma que dá moral pra gente. 102.9, Gabriel FM, Tropa de Elite. O oferecimento: Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. Destaque da volta:
mulher que matou marido e filhos envenenados ainda filmou, foi absolvida pela justiça.
Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Pita.
Bom dia, bom dia. Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
7:13 agora, 7:13, 7:13. Olha, tem bronca aqui. A turma está reclamando, o governo do estado da Bahia. População de Ilhéus precisa urgente de mais vagas aí para emissão da nova carteira de identidade, pois no site que marca, né, para ir para o SAC, se pode fazer o seu agendamento, só aparece que não há vagas e muita gente precisa tirar a primeira via, né, os filhos aí, essa época de matrícula escolar, renovação de matrícula. E aí o pessoal tá aqui, governador Jerônimo, o que tá acontecendo, viu? Tentar um contato aí com a nossa amiga Thelma, ver o que é que acontece, né, o que é que a gente pode ajudar aqui. Imagina só, ninguém tá conseguindo vaga, nunca no agendamento da nova identidade aqui em Deus. Tem uma ouvinte aqui, disse, ó, já tem 2 semanas que eu tô tentando e não consigo essa vaga, viu? O que é que está acontecendo? São 7:14 agora, seu repórter Marinho Santos. Aconteceu a reunião com o trade turístico, né, de as pessoas que trabalham com turismo na cidade de Ilhéus. Prefeito eleito Valderico Júnior, a vice-prefeita Vanessa Gedeon. Foi na quarta-feira e essa reunião, né, foi justamente para poder reunir com o trade turístico, viu, Marinho Santos? Marinho Santos, para resolver com o trade turístico da cidade de Ilhéus. Esse encontro que contou com a presença de representantes de diversas áreas do turismo local, teve como objetivo ouvir as principais demandas do setor e debater as necessidades e perspectivas para o desenvolvimento turístico do município nos próximos anos. Durante o encontro foram discutidos aí temas essenciais para o fortalecimento do turismo, abordando aí desde melhorias na infraestrutura até ações de incentivo. Valderico Júnior enfatizou que o sucesso do turismo de Ilhéus exige uma atuação conjunta entre o poder público e o setor privado, destacando a importância de um diálogo aberto e contínuo com quem vivencia os desafios e as oportunidades do setor. Ouvir quem vive e trabalha aqui é fundamental para construirmos uma Ilhéus melhor para todos. O turismo é essencial para o crescimento da cidade. Para isso, vamos caminhar juntos, declarou o prefeito Valderico Júnior. O prefeito ainda também reconheceu os desafios que enfrentará ao assumir o município e destacou que o avanço ocorrerá de forma progressiva. Sabemos que os primeiros meses serão para arrumar a casa. A cidade precisa de toda uma reestruturação para que possamos, em seguida, colocar em prática as mudanças que planejamos. Estamos prontos para dar o nosso melhor. A reunião foi avaliada positivamente por todos os presentes, que manifestaram otimismo com a abertura desse diálogo e a disposição da futura gestão em atender ao setor. É o que a gente tem que falar sempre aqui. Ilhéus, quando começar a fazer um turismo de forma profissional, a gente decola. Agora, não pode só depender, né? Tem que ter essa parceria público-privada. Poder público, né? No caso, a prefeitura e toda a equipe, secretários, não só o secretário de turismo, como também as pessoas que vivenciam o turismo, você que trabalha com turismo, desde o guia, né, ao dono do restaurante, ao dono do hotel, da pousada, aquele do... Porque a gente precisa resolver esse problema, seu repórter. Ele é com esse potencial de turismo que nós temos e não decolar, por quê? Então, existe uma expectativa muito boa e a gente vai estar aí nessa torcida para que agora Ilhéus tenha realmente um turismo de verdade. Nesse período aí da transição, eu conversei com alguns membros da equipe de transição, o pessoal disse, olha, tem casos aí que é lamentável. E o turismo, por exemplo, uma secretaria sem infraestrutura nenhuma, né, praticamente desativada, e as pessoas ganhando sem trabalhar, seu repórter. É inaceitável. Nós estamos falando de Ilhéus, uma cidade que caminha para seus 500 anos. Repórter, chegue chegando com mais informações. Daqui a pouquinho tem mais um giro regional. Já já, Manuel Messias no ar, trazendo as informações da nossa querida Itabuna. Marinho,
a hora certa, você tá ligado, são 7h19. Olha, o juiz Gustavo Henrique Almeida Lira, da Vara do Júri e Execuções Penais, absolveu na última quinta-feira, por incidente de insanidade mental, Kelly Mendes Barreto, ela que matou os dois filhos e o marido envenenados, e ainda filmou. Laudo apontou a doença. Na sentença, o magistrado Dr. Gustavo Henrique Almeida Lira, o diagnóstico anunciado no resultado da perícia descreve compreensão e ilicitude dos fatos combinada com incapacidade biológica de autogoverno, resultado no qual o juízo precisa se alicerçar para tratar de avaliação declarada por especialista técnico. Laudo pericial durou cerca de 60 minutos e a ré estava bem cuidada, higienizada, com humor sem alteração, memória e atenção preservadas. Ainda segundo o examinador, ela respondia de maneira fria. O fato aconteceu no mês de junho de 2023 e colocou a cidade de Ilhéus, pois a mesma, segundo fonte, filmou o marido agonizando. Kelly ainda está presa no conjunto penal de Itabuna e deve ser solta ainda, já deve ter sido solta. Ainda na decisão, o juiz, o magistrado, impôs a medida de segurança de acompanhamento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, do município da comarca de Ilhéus, perdurando enquanto não for averiguada mediante perícia médica a sessão de periculosidade no prazo mínimo de 3 anos, conforme dispõe o artigo 97 do Código Penal. Então, o Ministério Público deve recorrer desta decisão do juiz, o doutor.
Ela vai fazer um tratamento, Lira, né? Vai partir para um tratamento, seu repórter.
Já deve estar solto.
Fazendo tratamento. É a justiça, né? A gente fica assim, se questionando.
Tá com problemas. É. Aí o doutor Lira, doutor Gustavo Henrique Almeida Lira, da Vara do Júri e Execuções Penais,
imagina só.
Absolveu.
Filmou aquelas cenas, né? Crianças agonizando, o marido agonizando. Vocês, Isabel ali, né? Santinês, tu, mano.
Ô, Scarpe, dá uma checada aí se chegou aí um WhatsApp no zap da Gabriela.
Aí agora fica difícil.
Dona Zelita perdeu aí todos os documentos, cartão de crédito.
Aí você agiliza pra mim, viu?
Da subtenente Érica Gomes.
Agiliza aí pra mim, porque eu tenho outra informação. Fica difícil aí pra mim identificar aí agora.
Aí mandou no da rádio, tem que mandar no meu.
Pega os dados aí direitinho.
Não, ela vai mandar no meu.
Não, pega os dados aí.
Ela está ouvindo a rádio, vai mandar no
utilidade
meu.
Utilidade pública. Você já disse o nome dela, né?
É, Dona Zelita, ouvinte do Tropa de Elite.
Passar o nome, viu, Dona Zelita? Passe o nome aí no zap.
da pessoa que perdeu os documentos.
Foi Dona Zelita que perdeu
então, os documentos. Então, o nome dela completo. Passar o nome pra gente fazer esse apelo aqui. Quem encontrar, entrar em contato com a Tropa de Elite, né? Dona Zelita de quê? Passa direitinho aí. Olha, a PPI e a PLB, representada pela sua diretora, a vereadora Enilda Mendonça, que diria, participou de uma reunião dia 14 com representantes do núcleo de Itacaré, da Secretaria de Educação lá de Itacaré. Na pauta, justamente, tratou o plano de cargos e salários dos trabalhadores em educação lá no município de Itacaré. Um abraço à turma da PPI e a PLB, sempre, sempre ligado com a gente, acompanhando, né? É uma luta, né, seu repórter? É uma luta. A gente tem uma ligação muito boa com os sindicatos, principalmente você, quando teve aí à frente dos sindicatos radialistas, né? A gente acabou criando um elo bacana e a gente acompanha o dia a dia a luta. Semana passada trouxemos aqui o Pedro do Sindguarda, estamos sempre acompanhando aí o Sintepav Bahia, o Sindipoc do Estácio Lopes, a PPI, o nosso Sindicacau com Ulisses Abade, né? E aqui de Ilhéus também o Sinzep, nosso querido Joca e toda a equipe. Eu queria saber a situação aí dos trabalhadores na coleta de lixo. O que é que está acontecendo? Você, no programa de quinta-feira, fez um apelo aqui, porque parece que nem a Folha, a turma, tinha conseguido pagar, né, seu repórter?
Pagou.
A Folha pagou.
Já pagou, chequei na informação na manhã de hoje.
Então, a informação que a gente agora quer passar é o que está acontecendo. A prefeitura não está pagando, a prefeitura não está honrando, o governo precisa cumprir as suas obrigações até o dia 31 de dezembro, porque senão vai passar para o Valderico Júnior uma bomba que precisa ser desarmada. Imagina só, vai ficar restos a pagar sem saldo, vai deixar quanto é que vai? Vamos convocar o prefeito eleito para voltar ao nosso programa aqui, trazer o Valderico para saber como é que anda esse trabalho aí da transição. Será que vai ficar dinheiro em conta, seu repórter? Porque tá, não paga fornecedor, não paga isso, não paga aquilo. Imagina só, o lixo, a cidade tá toda suja. A cidade está toda suja. Ontem eu voltando de Salvador, litoral norte, lixo amontoado. Você viu nosso amigo aí, ouvinte, o Marrom de Ilhéus, falando do malhado. Lixo amontoado. Mas por quê? Porque não está pagando a empresa? A FG? A FG precisa saber. Precisa falar. E a população cobra aqui no nosso programa.
Algumas outras empresas também estão no
São prestadores vermelho. De serviços que estão,
ou seja,
no vermelho.
Só para você ter uma ideia, o Centro de Assistência Renal, não tenho procuração para defender aqui, o Centro Renal, mais de 2 milhões está devendo, e essa verba é carimbada.
Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Atenção, atenção, a provedora, né? Naide, doutora Naide. Naide. Né? Doutora Naide, a Marli fica com a mão na cabeça para fazer milagre. São contas sendo bloqueadas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus porque não consegue honrar os pagamentos. Por quê? Porque atrasa o repasse. E aí fica aquela bola de neve, é o efeito bola de neve.
Eu não consigo entender porque uma verba carimbada, Escarpita, essa verba vem do governo federal, cai na Secretaria Municipal de Saúde e o repasse não é feito e não tem nenhuma punição por conta disto.
É lamentável, viu? E a questão da educação também, a gente tem recebido bronca, tá faltando merenda. Agora eu pergunto, o contrato da 17, será que está em dia? Será que estão pagando certinho a 17?
17 é aquela empresa do transporte escolar, né?
A mesma, que está desde 2017, coincidentemente, né? Desde 2017, no início do governo Mário Alexandre, que a 17 está aí recebendo, tem que falar, e recebendo bem, seu repórter.
Quem é o proprietário, quem é o dono desta empresa?
Só 17? Sei que tem um padrinho forte, viu? Tem um padrinho forte. Vamos seguindo com o nosso programa. São 7h26 na Bahia, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Goinha, tá lá no Alto da Piedade. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Abençoado seja o dia de todos nós, viu, Goinha? Maurício Suzarte, bom dia para os melhores locutores da região. Semana abençoada para nós. Que Deus abençoe grandemente a nossa semana. Manda um alusão para a família Suzarte na Avenida Esperança. Os meus filhos, Mariana e Vitinho, na Rua da Horta. Um abraço para todos. Aí, Angélica está lá no Nossa Senhora da Vitória, desejando a segunda-feira abençoada, maravilhosa semana para todos. Fiquem com Deus, hein? Meninos, o que é que está acontecendo com a saúde? Você acabou de falar agora aqui, né? Centro de Assistência Renal, 2 milhões lá para receber e não sai.
A turma tá na bronca.
Vai ficar no restos a pagar.
Marcos Teles está lá no Nossa Senhora da Vitória, passando parabenizar aí a grande festa das crianças que aconteceu no domingo lá em Castelo Novo, né? Um abraço para você, valeu, Marcos Teles. Walter Ecologia, o homem da Ecologia Praia, tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, Walter.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Satisfação imensa em falar com todos.
Sempre.
Walter Ecologia na área. Passando para avisar, quarta-feira, feriado, dia da consciência negra, Ecologia Praia, vai estar aberto, beleza?
Massa.
Aparece a galera massa com música ao vivo, caipirinha dobrada, caipiríssima e caipirosca. Todos tiragosto, preço top. Estamos alugando espaço para festa. Você quer fazer sua festa, sua confraternização, sua formatura? É só ligar 981-35-6070 e falar com Walter Ecologia. E as mesas do Réveillon continuam à venda no Ecologia Praia e também no Ecologia Centro. Valeu, valeu, galera massa.
Valeu, Walter. Junto. Um abraço para você. Olha, bom dia, dupla. Aqui é o Alex do Jornal do Atlântico. O ônibus está sem ir para a Lagoa Encantada desde ontem. Agora pela manhã não foi também, viu? Diz que a tia dele está esperando desde ontem, Mário Santos. Sem transporte, Lagoa Encantada sofrendo. Lindinalva, baianinha, bom dia a você.
Bom dia. Bom dia, meus queridos amigos.
Bom dia. Olha a voz.
Além de Nalva, de Guararema, popular baianinho, vim aqui para todos os ouvintes, né?
Sim.
Edival, sua esposa Raí, tá ouvindo a programação. E todos aqui em Guararema, todos os ouvintes, tá bom?
Valeu, bom dia, um abraço para você.
Tô ouvindo bem de cedo.
Um abraço, cedinho ela tá ligada com a gente, nossa querida Lídia Baianinha lá em Guararema, tem maluquinho também em Guararema, Ed, aquele abraço pra você, fala Ed!
Bom dia Mário Santos, bom dia Robertinho Scarpita, tudo bem? Final de semana tranquilo, né?
Graças a Deus!
Robertinho Scarpita, chamar a atenção dos condutores de veículos, pedestres, um ônibus Ilhéus Itabuna da empresa Rota, está quebrado bem na Avenida Itabuna, próximo ao cruzamento da Avenida Itabuna, Avenida Canavieiras, sentido centro, onde está quebrado ali no meio. Chamar a atenção da Sutran para que, se possível, né? Se possível, chegar lá para tentar organizar o trânsito. Valeu, Marinho Santos, valeu, Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia, nosso querido Ed. Olha aí a informação chegando, é prestação de serviço, é tropa de elite até as 8. Vamos lá chamar Manuel Messias, seu repórter. Manuel Messias e mais um giro regional, trazendo as informações agora da nossa querida Itabuna. A turma tá aqui, de vez em quando, perguntando, cadê os agentes de trânsito aí? Estamos precisando agora, né? Ônibus quebrado, e aí já sabe o sufoco que a população passa, né, seu repórter Marinho Santos?
Olha, Scarpe, chegando aqui o nome. Dona Joselita Pontes Gomes perdeu os cartões dentro de uma bolsa na Nossa Senhora Aparecida na última quinta-feira, próximo à loja Shop 10 e Shop 20, em frente ao Planeta Doce.
Aí então, vamos ver se a gente encontra, né, os documentos aqui no nosso WhatsApp. Repete o nome.
Joselita Pontes Gomes.
Então atenção, atenção, utilidade pública, hein? Dona Joselita Pontes Gomes perdeu os documentos, cartões. Quem encontrar, entre em contato com o nosso programa aqui, 739-8829-1029.
Interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, bom dia. Um bom início de semana, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, bairro Marimatos, em frente à Nesteia, direção do amigo Galchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, ligando no 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E os representantes da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Sindicato do Comércio Varejista da cidade promoveram um encontro entre o Corpo de Bombeiros e a classe empresarial para esclarecer sobre a exigência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. De acordo com o Tenente Coronel Soares Neto, ele comanda o 4º Batalhão de Bombeiros Militares, As notificações enviadas nos últimos meses para os estabelecimentos fazem parte da operação Bombeiro Total. Itabuna aprova crédito para a Lei Paulo Gustavo. A Câmara de Itabuna aprovou a abertura de um crédito suplementar no orçamento da Prefeitura para pagar a contrapartida da Lei Paulo Gustavo. A liberação de R$ 65 mil teve como relatores os vereadores Alex da Oficina e Caia da Saúde. A ação, segundo informações, era necessária para cumprir a parceria do município com o projeto federal. Meus amigos na área policial, Polícia Militar prende suspeito de roubo a ônibus. Policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar aqui de Itabuna efetuaram a prisão de um suspeito de roubo a ônibus na Avenida Juraci Magalhães, aqui na cidade, ontem à tarde. Na ação, foram recuperados 5 celulares, um relógio, R$ 180 em dinheiro e apreendido uma faca usada no crime. O flagrante foi possível graças à rápida ação de policiais alunos soldados, que ao serem informados por um cidadão sobre o roubo em andamento, seguiram o ônibus, acionaram o Centro Integrado de Comunicação SICOM e participaram da abordagem. O cerco foi realizado próximo à FTC. O acusado foi encaminhado à delegacia aqui de Itabuna, juntamente com os itens roubados, para as providências legais. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à indústria, direção do Amigão Gauchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar comigo, Jorginho, no 739-9195-2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite, tá ligado na Gabriela FM. Olha a hora certa aí, ó, 7h45. O elefante marinho que estava na extensão do Rio Cachoeira, no Banco da Vitória, foi resgatado na manhã da última sexta-feira e levado para reabilitação. Essa operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Ilhéus, pelotão da CIPA e a população local, empenhados em garantir aí a segurança do elefante marinho, né, e dos envolvidos. E segundo, de acordo com o Instituto Mamíferos Aquáticos, o elefante marinho encontra-se descansando após avaliação veterinária. Os próximos passos incluem uma bateria de exames para determinar as condições de saúde do elefante marinho. Mandando um abraço ao cabo PM Valdir, é o mesmo Badega. E também um sargento Santos Silva, tá todo mundo ligado no Tropa de Elite, Scarpe. É, o Shell Enrolamento de Motores também já telefonou agora para o nosso 19, o 19 que continua internado em um dos leitos do Hospital São José, 19 que mora ali na Gamboa, lá pela antiga Coelba, lá pela Coelba, você descendo junto do antigo necrotério do Hospital Regional, e o 19 está se recuperando. Essa questão dessa trombose mata. E depois ele caiu do fundo de uma garupa, de uma moto, quebrou o fêmur e a situação dele ficou difícil, mas a doutora Sabrina está atendendo tão muito bem o 19, e o 19 já me mandou salve aqui, já me mandou um bom dia, e graças a Deus está se recuperando e posteriormente vai fazer a cirurgia do fêmur com um ortopedista no Hospital Regional Costa do Cacau.
19, melhoras aí pro nosso amigo 19, seu repórter, melhoras aí, viu, 19. Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Olha, o IBGE revelou que a Bahia lidera o ranking da população rural no Brasil. É a nossa Bahia, o estado que se destaca como a maior população rural do país em 2022, com aproximadamente 3,3 milhões de habitantes, o que representa 23,3% da população total. Os dados do censo 2022 divulgados pelo IBGE revelam que apenas 3 dos 417 municípios baianos não possuem população rural, sendo eles Salvador, Madre de Deus e Itaparica, todos localizados na região metropolitana. No Brasil como um todo, 12,6% da população reside em áreas rurais. Aí me faz lembrar da questão da agricultura familiar. A nossa região é uma região de referência da agricultura familiar. A gente precisa ter projetos específicos para valorizar ainda mais, incentivar a produção, poder garantir esses alimentos chegarem até a cidade ou até fazer a compra desse alimento, aumentar. Tem um projeto aí do PPA que eu acho muito bacana. Tem apadrinhamento? Tem, mas é um projeto muito legal do PPA para assegurar a compra de toda essa produção, né, da agricultura familiar. Seu repórter, vamos essa semana, né, como essa semana vai ser curta, a gente tem aí já na pauta, vamos estar aqui com o prefeito eleito de Ibirapitanga, Gerson São Mugegé, Marconi Amaral, né, essa notícia boa do Marconi assumindo a partir de janeiro a cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. Volta ao Tropa de Elite também o nosso prefeito eleito Valderico Júnior. Vamos trazer aqui, né, vamos falar da grande campanha para a restauração da Catedral de São Sebastião, né? São Sebastião, a nossa catedral, precisa de um olhar especial. Olha, noite de ontem, a guarnição da Petro 70 interceptou um veículo em atitude suspeita na rua Copacabana, no Teotônio Vilela, seu repórter. Durante a abordagem, foram encontrados 3,7 kg de maconha, 49 pinos de cocaína, uma balança de precisão e ainda tinha dinheiro. O suspeito foi conduzido para Popó junto com o material apreendido para adoção das medidas legais cabíveis. A 70 CIPM reforça seu compromisso no combate à criminalidade da região. A 70, rapaz, não perde tempo não, viu? Um abraço
chega
aí a todos.
Chegando. Chega chegando. Olha, por último, Scarpe, o homem carbonizado no Cururupi.
Já tem identificação já?
Não, foi assassinado, teve o corpo carbonizado na região do Cururupi. O corpo foi localizado por populares no último sábado, que imediatamente acionaram a Polícia Militar e o DPT, Departamento de Polícia Técnica da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Dão conta que o crime, com requintes de crueldade, aconteceu entre a madrugada, nas primeiras horas do último dia 16, próximo ao lixão do Cururupi. Esse corpo será submetido a exame de DNA através da equipe de peritos do DPT de Ilhéus, no sentido de apontar a identidade da vítima. E esse caso será investigado pelo delegado Dr. Helder Carvalhal.
Aí entra em ação aquela equipe para ver a questão da arcária dentária, arcária, né?
Dentária, fazer o DNA. E por aí vai.
É um trabalho.
Mataram, né?
Papilocopista?
Papilocopista.
Papilocopista, é. né?
Valeu que valeu. Mandando um abraço ao César, que é da torcida Vitória Amado. Tá lá no Joia do Atlântico, com rádio ligado no Tropa de Elite. O César, que veio de Salve Salvador, morar em Ilhéus, e se incorporou à torcida Vitória Amado.
Tem a turma também ouvindo a gente aí, o Paraíso do Atlântico, Neide, que é a esposa do nosso querido Manuel Messias, Thelma, que é amiga da Neide, está todo mundo lá curtindo o Paraíso do Atlântico, seu repórter.
O Wendel quer o banha.
O Wendel não tá nem tão gordo assim. Manda um abraço pra Cátia. Vamos no zap zap já, que já manda alô pra todo mundo aqui.
Aqui o povo fala.
Manda um abraço pra Cátia, o Guilherme, a turma aí da parada obrigatória ali em frente à rodoviária. Tem uma feijoada gostosa, rapaz. Toda sexta-feira, comida caseira mais que especial. Nossa amiga Rose, na feijoada da Rose, ligada com a gente. Olha, bom dia, meus amigos. Aqui é Pé na Cova. Manda alusão aí pra Dona Maria, lá de Banco do Pedro. Ela que vende aqui no Sul com o melhor geladinho da região. Big Big, Fopa, também ligados no Tropa de Elite. Um abraço pra vocês aí, acompanhando a metralhadora da informação. Tem ouvinte no ar, o povo fala no Tropa. Bom dia!
Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos aqui de Ilhéus. Maravilha. Jorginho, né? Jorginho tá falando daqui do
tem Antônio Vilela.
Sim,
é? Mas eu não sei como é que pode, né? Tanta coisa absurda, né? Esse indivíduo aí, esse...
O que, rapaz?
Indivíduo que ficou na cidade aí, quanto tempo?
Eita,
como prefeito, acabou com aquela... Como dizer ali, com o Iguape, com o Malhado, né? Acabou, esqueceu, deixou aquilo ali, a nossa Feira do Malhado. Ele fez aquela bagunça, sugou igual chama enxuga, tirou o máximo que pôde dali. E esse meliante ainda vai entregar a cidade ainda bagunçada assim, ó, pro nosso
tá bagunçado, prefeito, tá bagunçado.
Né? Jorginho, hein? Jorginho é com muito...
Valeu, Jorginho.
O que é que eu digo? Falta palavras, viu?
Um abraço pra você, Jorginho. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu? É, rapaz. Rubens Soares também ligado. Um abraço pra vocês. Capita, Dona Dora, diz por que você não parou. Não deu pra me parar pra pegar um cocado na mão, Dona Dora, viu? Olha, bom dia, família Gabriela, que é cigana. Pede pra vocês anunciarem aí, viu? A penca de chave que eu perdi. Perdeu aonde, cigana? Foi em Banco do Pedro... Ei, danada, diz que ama Robertinho Scarpita. Eu perguntei por você, cigana, quando eu estive aí, sério que você tinha se mudado já. Um dia uma cigana leu a minha mão. Kleber do São Domingos, pra hoje, onde estiver Deus, te guarde, onde andar, Deus te guie. Um abraço pra você. Tá chegando, olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. O buraco da sinaleira continua. Rapaz, de quem é aquele buraco ali? Pertinho da saída da Princesa Isabel com a Avenida Itabuna. Eu não sei de quem é esse buraco, não. Eu...
Será que é do Soró? Soró é daquele barzinho.
Soró é mais lá na frente. É, Soró
pertinho, pertinho de Jeová.
É, não é do Soró, não, viu? Marinho Santos Scarpita, divulga pra gente aí, pequenos negócios são quase a totalidade, né? Segundo o balanço do Sebrae aí, o país soma 3,3 milhões de novos CNPJ em 2024. É, rapaz, o meio. Angélica, um beijo pra você aí, Nossa Senhora da Vitória, obrigado pelo carinho da sintonia. A Joelma também tá ligado com a gente, né? Tem a Nacalanches, Dona Marisete da Feirinha do Guanabara, ajuda a gente aí, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que é Tata do quilômetro 7, mais uma vez, venho aqui falar da iluminação no quilômetro 7, ajuda falando aí no programa Tropa de Elite, vai fazer um mês, né? Tem um poste aqui com a lâmpada queimada e outra querendo aí, né, queimar, então fica escuro e aí a questão da segurança, quem é que pode resolver isso aí? No quilômetro 7 da Ilha do Sul, que é seu repórter, o povo tá sofrendo, viu? Vamos lá, Paulo José. Capi. Oi, chamou, falou.
O vereador César Porto, do lado da sacada, acenando. Venham tomar café comigo. Um abraço.
Vamos
muito
lá,
obrigado.
Paulo José. Bom dia, bom dia. Último giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Sua família e a comunidade. Bom dia, bancada. Uma ótima semana para todos. Vamos com o giro de notícias. Barbaridade em Itabela. Um homem foi executado ao ser retirado de uma ambulância SAMU no último sábado. Patrick Santana Costa, de 30 anos, sofreu um acidente de moto pouco antes na Avenida Guaratinga, no centro da cidade. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a moto conduzida por ele conduziu com outra, deixando os ocupantes feridos. Segundo a polícia, Patrick e o outro acidentado eram transferidos para o hospital municipal quando a ambulância foi seguida por um criminoso em uma moto preta. Ao chegar ao hospital, o bandido se aproximou, ordenou que a equipe do SAMU se afastasse e iniciou os disparos. A polícia apura se o crime tem relação com o tráfico de drogas. Familiares relataram aos policiais que Patrick atuava no tráfico e era muito temido pelos rivais, que tenham aproveitado aí o momento de vulnerabilidade para matá-lo. Patrick Santana Costa tinha passagens por tráfico, homicídio e porte de arma. O caso está sendo investigado pelas polícias de Itabela e Eunápolis. Ataques a tiros em festa de paredão, isto mesmo. Um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e três feridas em uma festa de paredão em Porto Seguro, na madrugada. O evento aconteceu em uma área próxima ao trevo do anel viário da BR-367. Vídeos mostram o momento em que participantes correm ao ouvir os disparos. Eric Rodrigues Batista, de 22 anos, foi atingido por cerca de 15 tiros de pistola 9mm. Morador de Anápolis, ele morreu no local. Três feridos foram levados para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães. O estado de saúde atual não foi identificado, nem também as suas identidades. Segundo a polícia, o ataque foi realizado por 3 a 4 bandidos. O grupo invadiu o local e atirando contra as pessoas que estavam na festa, principalmente contra os seus alvos. Luto no futebol. Michel Pereira, zagueiro da Portuguesa no Rio de Janeiro, morreu na manhã deste domingo em um acidente de carro na BR-101, no trecho do município de Mascote, próximo à ponte do Rio Pardo. O jogador, de 33 anos, estava de férias e dirigiu o veículo no momento da colisão frontal com uma carreta. O caminhoneiro, que não se feriu, afirmou que Michel perdeu o controle do veículo, atravessou a pista contrária e provocou o acidente. A polícia ainda apura as causas deste grave acidente. O atleta retornava de Camamu, cidade natal, para o Rio de Janeiro, onde era aguardado nesta segunda-feira para pré-temporada na Portuguesa, num clube ali da Ilha do Governador. Michel Pereira chegou a Portuguesa em novembro de 2023 para disputar o Campeonato Carioca do ano seguinte. Nascido em Camamu, aqui no sul do estado, foi revelado pelo Colo-Colo de Ilhéus e teve passagens por Bangu, Nova Iguaçu e Fluminense do Piauí, entre outros clubes. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Itabuna. A Portuguesa decretou luto oficial de 3 dias. Aqui você fica sabendo de tudo. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Faltando 2 minutinhos para as 8, vamos embora, seu repórter. Perdeu o nosso programa, podcast daqui a pouquinho liberado, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca, né?
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Scarpita.
Vamos nessa carona, seu repórter.
Um show de rádio pra você.
Valeu pela audiência, valeu pela paciência. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6, aqui na Gabi. Manda um abraço aí, nosso querido Ronaldo Lavini, ligado com a gente, hein? Valeu, gente. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. Amanhã tem mais Tropa de Elite no seu rádio.
Você curtiu Tropa de Elite? Tropa de Elite, a metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.